André Peralta Santos é médico e trabalha em saúde pública. Está a fazer o seu doutoramento na Universidade de Washington. É para lá que vamos já a seguir. É para lá que aponta o GPS de hoje. André Peralta Santos, boa tarde. Uma formação em saúde pública, que já passou pela Escola Nacional de Saúde Pública em Lisboa, pela Universidade de Roterdão, e agora encontramo-lo na Universidade de Washington. Como é que acontece este caminho até à especialização em saúde pública?
Eu sou médico de formação e depois fiz a minha especialidade em saúde pública em Portugal, com algumas passagens pelos estrangeiros, estive na Comissão Europeia, na OMS, no escritório de Bruxelas. A saúde pública é uma especialidade dentro da medicina. A principal diferença é que é uma especialidade não clínica.
Sim.
Na minha atividade como especialista de saúde pública, eu não vejo doentes no meu dia-a-dia, mas é uma especialidade que está no core da medicina, porque ao invés de tratar indivíduos, olha para a população de uma forma mais generalista, identifica problemas, diagnostica esses problemas e depois propõe soluções. Só que a principal diferença, em vez do foco ser no indivíduo, o foco é populacional.
Não estava nada disto combinado, mas enfim, as coincidências às vezes, ou a chamada coincidência, tem destas coisas. Já tinha na minha agenda, já tínhamos estabelecido alguns contactos, André Peralta Santos, e acabamos por estar aqui a gravar esta conversa numa altura em que o mundo está muito atento e a viver uma situação de epidemiologia complicada. Como é que aí em Washington, dentro do seu trabalho, mais precisamente, tem visto este combate que o mundo inteiro está a travar nesta altura?
Naturalmente, sigo com muito interesse o desenrolar da epidemia do novo coronavírus na China. Particularmente no meu trabalho diário, não é o meu foco de investigação em doenças infecciosas, mas dado o meu passado como médico de saúde pública, isto é uma área core da nossa atuação, e tenho estado muito atento aos desenvolvimentos, nomeadamente feitos pela Organização Mundial de Saúde, se declara ou não uma Public Health Emergency of International Concern, isto é, um mecanismo que está à disposição do Diretor-Geral de Saúde para, de uma forma mais interventiva, ajudar os países a tomar...
Exato.
As medidas necessárias para se protegerem e para tentarem mitigar a propagação do vírus.
André Peralta Santos, voltando ao seu trabalho, ao seu campo de trabalho, à questão dos sistemas de saúde pública, estas questões, a questão do conceito de saúde pública e do seu reforço, não é uma coisa muito específica de cada país, ou seja, há uma matriz que pode ser aplicada a vários países. Falar de saúde pública num país como os Estados Unidos, as suas necessidades, o seu reforço, pode ter uma matriz de análise e de intervenção semelhante a um país africano. Há aqui pontos comuns, ou como é que se trabalha em saúde pública olhando desta forma global?
Eu acho que efetivamente há aqui uma matriz comum, e é um dos focos do meu doutoramento, é tentar perceber de que forma é que os países e os governos se organizam para fornecer um pacote básico de serviços de saúde aos seus cidadãos, que é tendencialmente gratuito no ponto de acesso. E isto nós chamamos uma cobertura universal dos cuidados de saúde. Nem todos os países, infelizmente, têm condições para oferecer isso aos seus cidadãos. Só à volta de 70 países dos 195, por volta dos 195 países, é que providenciam esta cobertura universal de cuidados de saúde. Mas nós sabemos mais ou menos que passos é que precisam de ser dados para ter esta cobertura universal. O primeiro país que fez isto foi fornecer um pacote mínimo de serviços aos seus cidadãos foi a Alemanha no final do século XIX. Entretanto, muita coisa aconteceu. A Alemanha demorou quase 100 anos a atingir esta cobertura universal dos serviços de saúde, mas também eram tempos diferentes. Outros países, de uma forma muito mais acelerada, conseguiram este acesso universal aos cuidados de saúde, como por exemplo Taiwan e a Coreia do Sul. Aquilo que é o foco da minha investigação é que passos é que os países estão a dar, que pequenas adições é que são feitas a este pacote básico de serviços de saúde, o que é que está incluído, por exemplo, tratamentos oncológicos, diálise, o que é que vai sendo adicionado por cada país e depois que impacto é que isso tem na trajetória de saúde das populações e que de forma é que os cientistas podem ajudar os governos a decidir qual será as melhores estratégias para a expansão deste seguro.
Passa por esse seu trabalho, pelo seu trabalho de doutoramento também, o Serviço Nacional de Saúde Português?
Eu ainda estou numa fase de doutoramento que ainda não fechei totalmente as hipóteses de investigação. De futuro, terei sempre um interesse muito grande em investigar aquilo que é feito no SNS português, o que não quer dizer que...
É um bom exemplo de estudo, André Peralta Santos, independentemente agora das coisas positivas e negativas, mas é um bom objeto de estudo do seu ponto de vista?
É um bom objeto de estudo e acho que é para outros países um case study de sucesso, porque em relativamente poucos anos, em 20, 30 anos, conseguimos atingir uma cobertura da nossa população que é universal, toda a gente tem acesso a cuidados de saúde e que, de regra geral, são de muito boa qualidade em comparação com outros sistemas de saúde e em comparação com os países com os quais Portugal se compara, que são países de alto rendimento da OCDE, é um sistema de saúde que é relativamente barato,
sim, sim,
em comparação com outros países, como a Alemanha, a Suíça.
André Peralta Santos, na Universidade de Washington, a concluir o seu doutoramento em saúde pública.